nós temos alguns gargalos nas turmas recursais, por diversos motivos, diversas razões. Algumas das turmas estão exacerbadíssimas de recursos a serem julgados. Então, veja que a primeira turma recursal tem algo em torno de 19 mil processos que estão represados, a segunda turma em torno de 18 mil, a terceira 17 mil. Então, nós fizemos o diagnóstico, o que fez com que, ou quais as razões que fizeram com que essas turmas chegassem a tão elevado acúmulo, quando existem outras turmas, como a quinta turma, que o acervo total não chega a 6 mil processos. Fizemos o diagnóstico, isso vem já em razão de fatos pretéritos passados, e o primeiro ponto que ficou estabelecido é a necessidade de um saneamento nessas unidades. Nós faremos esse saneamento com a criação de uma turma provisória extra, estaremos convocando alguns colaboradores, juízes cooperadores, para que se faça esse saneamento e se tenha, portanto, uma condição mais favorável aos magistrados dessas turmas, mas, sobretudo, que os recursos não fiquem efetivamente represados, sejam efetivamente julgados e a sociedade sinta-se satisfeita. Além dessa questão do represamento, existem demandas no que tange à estruturação física do espaço, uma demanda, por exemplo, que não apenas é dos juízes, mas é uma demanda dos advogados, dos jurisdicionados, é a disposição de um caixa eletrônico no Fórum Regional do Embuí. Existem diversas reivindicações já ao longo do tempo, então nós nos comprometemos, já fizemos a interlocução tanto com a SEAD como com o próprio Bradesco para que isso seja possível e, portanto, não se atenda, né, mais esse pleito da sociedade. Além disso, houve uma reivindicação dos advogados. Hoje nós sabemos que o sistema dos juizados especiais são as portas escancaradas da justiça, é o repositório das grandes demandas de um volume absurdo, tanto que por isso nós somos responsáveis pelos números do próprio Tribunal de Justiça da Bahia. Então, nós conseguimos, a partir dessa interlocução, da identificação dessa situação, também a partir da interlocução dos juízes das turmas recursais, nós conseguimos fazer uma ampliação desse espaço e, em breve, talvez logo aí na primeira semana de março, estejamos inaugurando essa ampliação do espaço para os advogados. Também identificamos, todos sabem, os operadores do direito, que as sessões de julgamento são sessões longas, porque hoje, em razão desse volume de recursos de demanda, nós temos cerca de 900 recursos a serem julgados por mês. Então, veja, as sessões, nelas acontecem julgamentos de 200 a 150, 300 até recursos. Então, imagine se todos os advogados ou se partes quiserem se fazer presente em julgamento que é público. Então, nós já disparamos administrativamente a solicitação e futura acontecerá a disponibilização da gravação dessas sessões, possibilitando, portanto, o acesso à informação audiovisual e garantindo assim que haja, digamos, uma disposição no mínimo mais, vou dizer, confortável ou que garanta uma rigidez da própria sessão, mas assim que não se amontoem dentro do espaço físico. No primeiro momento serão dispostas televisões, TVs, um espaço externo de fora, para que possam estar acompanhando o julgamento e, portanto, esvaziem um pouco aquele recinto da turma. E nesse segundo momento, como disse anteriormente, serão gravadas as sessões e disponibilizadas na página do tribunal, na página da COJ. Bom, outras reivindicações e colocações dessa reunião importantíssima dizem respeito às lides fraudulentas. É algo recorrente e preocupante a prática de fraudes por advogados, e nem são os mesmos advogados. Nós temos nos surpreendido e nos deparado com uma crescente, digamos assim, de advogados que não têm sido éticos na condução dos processos. Então, foram apresentadas evidências, provas de falsificação documental. Nós temos comprovantes de residência mediante, digamos, fatura de consumo, onde se tem o mesmo número de contrato e as faturas em nome de diversas pessoas. Então, mesmo número de contrato e temos 10 demandantes. Então, enfim, situações muito claras. Então, nós estabelecemos uma estratégia para o enfrentamento dessas redes fraudulentas, o que já vem sendo feito de uma forma mais, digamos, árida e agora vai ganhar corpo, porque nós, inclusive, para atender a essa demanda, nós estaremos desenvolvendo o sistema para a identificação dessas possíveis fraudes. Então, a gente vai trazer a inteligência artificial nesse propósito. Bom, além desses pleitos, foram colocadas questões atinentes à produtividade dos leigos e nós, então, estabelecemos aqui a discussão e estaremos definindo efetivamente alguma possibilidade de se considerar outros atos para a remuneração desses leigos. Foram pedidos mais leigos. Existe uma carência não só nas turmas recursais, mas também nos juízos monocráticos da figura do leigo. E nós acabamos o certame, já estamos, na verdade, fazendo essas nomeações, mas é consabido que o Tribunal de Justiça passa por um momento delicado, orçamentário. Então, nós temos que fazer tudo ao seu tempo, da forma racional e responsável. Então, nós já conseguimos a nomeação de 26 conciliadores entre interior e capital e de 37 leigos entre interior e capital, e estaremos atentos ao momento mais imediato possível para que nós possamos fazer, continuar, melhor dizendo, essas nomeações e garantirmos que as turmas recursais terão minimamente, cada juiz das turmas recursais, os 3 leigos. Existe, inclusive, o pleito deles para o 4º leigo. Mas, inicialmente, se nós conseguirmos garantir, já é de boa monta, porque é o mínimo do mínimo. Bom, além disso, nós, em essência, foram feitas outras discussões, outras colocações.
Quais as medidas mais imediatas a serem adotadas pela COG?
Bom, como eu disse, em relação às questões fraudulentas, nós estamos trabalhando com a inteligência artificial, buscando ferramentas para identificarmos sistemicamente essas possíveis situações de fraude com uma eficiência maior. Nós estamos também em conversação permanente com o tribunal para essas nomeações dos leigos, para atender o pleito, a necessidade mesmo. Então, as nossas estratégias são essas. Inclusive, é importante que se diga da preocupação com relação às custas. Então, veja bem, no momento, as pessoas, sabe-se que a Lei 9.099, ela dispensa, isenta, melhor dizendo, de custas no primeiro momento, e quando no momento recursal é quando há efetivamente a cobrança das custas. Na verdade, não há antecipação das custas, mas nesse momento haverá cobrança. Então, o sistema dos juizados, pelo volume de processos, é um potencial repositório de um valor extremamente necessário para a saúde orçamentária. Então, nós precisamos ter cuidado com o recolhimento. Então, foi feita a observação nesse momento da necessidade dos magistrados terem o cuidado no momento da análise do pedido de justiça gratuita. É fundamental haver o deferimento quando efetivamente seja a hipótese, se preenche os requisitos legais, e quando não haver o indeferimento. Isso é de fundamental importância. Então, nós estamos encampando uma campanha Recolher Legal. É uma campanha que está sendo gestada, germinada aqui na COG, e nós teremos, portanto, os efeitos dessa campanha, não apenas no juízo monocrático, mas também nesses juízos, nesses colegiados, portanto, na justiça como um todo, né, justiça de primeiro grau, para que nós possamos fazer buscar, melhor dizendo, o incremento da receita para bem de todos, porque essa receita, inclusive, ela será responsável pelo custeio de computadores, de todos os materiais necessários, pagamentos de diárias, pagamentos dos próprios juízes leigos e conciliadores, enfim, diversas despesas essenciais, ao final das contas, tudo isso reveste a prestação jurisdicional